O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que esperavam na praça desocupados e lhes disse: "Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: "Por que estáis aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Ide vós também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros." Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: "Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro." Então o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom?" Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, as leituras da palavra de Deus que nós ouvimos nesse domingo falam, em primeiro lugar, da generosidade do nosso Pai do Céu. O trechinho de Isaías que a gente ouviu na primeira leitura diz que o nosso Pai é generoso no perdão. E eu acredito que não há generosidade maior do que a generosidade de perdoar, de continuar dando amor a quem talvez tenha ferido o coração da gente, a quem não soube responder com amor. E o nosso Pai do Céu é generoso em perdoar, nos perdoa tantas vezes, continua nos amando, mesmo quando encontra barreiras no nosso coração, e transforma o amor dele em perdão, para continuar nos dando chances e chances e chances. Deus é generoso e mostra a generosidade dele com a gente, em primeiro lugar, nos perdoando tanto. O evangelho de hoje é uma parábola contada por Jesus, é uma história contada por Jesus, que também fala da generosidade de Deus, representada na generosidade de um grande proprietário de terras. Mas a parábola que Jesus conta para a gente hoje não fala só do quanto Deus é generoso, mas fala também de quais devem ser, ou melhor, quais podem ser as nossas respostas à generosidade de Deus. Diante do tanto que Deus nos ama e nos perdoa, diante da bondade de Deus que é tão grande sobre todos, desde o Antigo Testamento, a palavra nos diz, o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos, Ele faz chover sobre bons e maus. Diante de tanta generosidade, a gente pode ter dois tipos de respostas diferentes. E as respostas que a gente tem à generosidade de Deus, olha, são muito diferentes e fazem toda a diferença na nossa vida. Vamos lembrar um pouquinho da história que Jesus nos contou. O Senhor Jesus disse que um dia, um grande proprietário de terra, que tinha uma grande roça para ser trabalhado, uma grande colheita a ser feita, ele saiu de manhã ainda bem cedinho, de madrugada, e foi a uma praça onde ficavam naquele tempo os homens que esperavam para ser contratados por uma diária. Havia algumas pessoas já ali bem de madrugada, e esse homem, dono de muitas terras, combinou com eles uma quantia pelo valor do trabalho de um dia. E Jesus diz, ficou combinado que os trabalhadores ganhariam uma moeda de prata por um dia de trabalho. Eu posso garantir para você que no tempo de Jesus, nenhum patrão, por mais generoso que fosse, dava uma moeda de prata a alguém que trabalhasse para ele por um dia. O máximo eram algumas moedinhas dessas que não valem muito. Uma moeda de prata era uma grande diária. E Jesus diz, os trabalhadores combinaram isso com o seu patrão daquele dia. Foi o acertado. E eles começaram o trabalho na roça. Mas a propriedade daquele homem era tão grande que às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, ele voltou na praça para contratar outros homens que pudessem trabalhar na sua propriedade. Ele precisava de mais ajuda. E em cada um desses horários, ele chegou com mais uma turma de trabalhadores na sua fazenda e disse a cada um desses trabalhadores, eu vou pagar a vocês o que é justo. Como primeiro grupo, ele fez um arranjo, ele fez um acordo. Com os outros grupos, afinal, estavam ali, o dia estava passando, talvez eles se contentassem com muito pouco, contanto que ao final do dia, eles pudessem chegar com comida em casa. Com os trabalhadores que foram contratados às 9, ao meio-dia, às 3, às 5, o patrão só disse, olha, eu vou dar para vocês o que é justo. E todos eles aceitaram. 6 horas da tarde, acabou a jornada do trabalho, e todos aqueles que tinham sido contratados ficaram ali, próximo, quem sabe, à casa da fazenda, esperando receber a sua diária. Então o patrão olhou para todos eles e disse para o seu administrador, olha, quer saber de uma coisa? Dá uma moeda de prata para todos. Dá uma diária inteira para todo mundo. Cada um deles chegou num horário, mas todos eles trabalharam com afinco, e eu acho que todos eles estão precisando muito. Dá uma moeda para todos. E assim o administrador fez, começando com quem tinha chegado às 5 horas da tarde. Quando o administrador chegou nos que tinham começado o trabalho pela manhã, quando eles estenderam a mão e receberam uma moeda de prata, eles nem conseguiram ficar felizes. E olha, era uma boa diária. Eles olharam para as mãos dos outros e viram que nas mãos dos outros também havia uma moeda de prata. Ah, rapaz, o tempo fechou. E eles começaram, diz Jesus, a resmungar contra o patrão. E um deles foi tirar satisfações com o patrão. E disse para ele: como o Senhor fez isso? O Senhor deu uma moeda de prata para todos. O Senhor os igualou a nós. O padrão é a gente. O Senhor nos igualou a nós. Não, não pode. Então o patrão olha para aquele homem e diz: meu amigo, toma o que é teu e vai para casa feliz. Se eu quis ser generoso com os outros, o que há de mal nisso? Você está com inveja, você está com ciúme porque eu fui bom. Pega o que é teu, volta feliz para casa. E Jesus termina dizendo: há muitos primeiros que serão últimos, últimos que serão primeiros. A lógica de Deus às vezes é um pouquinho diferente da nossa. Irmãos, para a gente poder continuar a nossa conversa, eu preciso lembrar para vocês uma coisa que eu acho que não é grande novidade para ninguém. Mas para a gente entender como as coisas ficaram estranhas a respeito dessa parábola, vamos ver se eu consigo me explicar direitinho. Quando Jesus deu início à igreja, os seus primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eram do povo de Israel. Jesus era israelita, Pedro, Tiago, João, eles eram israelitas. E no tempo de Jesus havia apenas uma nação que tinha aliança com Deus, que tinha um acordo com Deus. Era a nação de Israel, era o povo de Jesus. Eles tinham uma aliança com o Senhor. Quando Jesus veio a nós para nos salvar, já havia 1800 anos que o Senhor havia feito uma aliança com Abraão e com a sua descendência, e cuidava desse povo e abençoava esse povo. Mas quando Jesus veio, Jesus ordenou aos seus apóstolos: anunciem a minha palavra a todos os povos. O meu evangelho é para todos. A salvação que eu trouxe é para todos. Aqueles que crerem em mim receberão as bênçãos que Deus preparou para Abraão e para os seus descendentes. Eu vim para alargar as bênçãos de Deus. E logo, logo, gente de todas as nações começou a crer em Jesus e receber as bênçãos de uma nova e eterna aliança com Deus. Se você lembra do relato do dia de Pentecostes, você lembra que na história do dia de Pentecostes se diz que havia em Jerusalém naquele dia gente de todos os lugares do mundo. E quando essa gente voltou para a sua terra, para o seu povo, eles anunciaram o evangelho, e o evangelho começou a se espalhar por todas as nações, por povos chamados gentios, ou seja, nações que não eram o povo de Israel, nações que não tinham a aliança com Deus que Israel tinha. Logo ainda no primeiro século cristão, a maioria, talvez, dos cristãos já era de gentios, que nem eu e você. A não ser que você seja de uma família de origem hebraica, judaica, nós todos somos gentios. Nós somos de nações que foram acolhidas por Jesus, abençoadas por Jesus. Posso dizer uma coisa para você? No primeiro século cristão, quando nas nossas comunidades os cristãos ouviam essa parábola, sabe no lugar de quem eles se colocavam? No lugar dos operários da última hora. E os cristãos deviam pensar assim: oh Senhor, obrigado, porque nós éramos de tantos povos diferentes, nós éramos gentios, e o Senhor nos chamou. O Senhor já tinha uma aliança tão longa com Israel, e nessa última hora o Senhor chamou a gente, e o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, e por causa de Jesus o Senhor nos salvou. Agora nós também somos povo do Senhor. Obrigado porque nós temos sido tão abençoados. Nós somos os operários da última hora. nós somos agraciados por tanta generosidade, Pai. Muito obrigado. Quando os cristãos primitivos ouviam essa parábola, era assim que eles se comportavam. Eles se sentiam como os operários da última hora. Eles se sentiam agraciados pela generosidade do Pai. Eles se sentiam essa gente que estava perdida, mas que o Pai alcançou através de Jesus e agora vive uma vida de tanta paz e de tanta bênção. E a gente tem tanto motivo para agradecer. Nós não temos só uma moeda de prata nas mãos, nós temos uma vida nova que Jesus nos deu. 2000 anos se passaram, e eu aposto um dedinho mindinho, que hoje, a maioria dos cristãos que escuta essa parábola, se coloca logo no lugar dos operários da primeira hora. Ah, eu também não entendo essa história, como é que Deus faz desse jeito? Eu também não entendo não. Ah, olha, eu também não acho certo não. Como é que Deus abençoa a gente aí, essa gente aí? A gente aqui tentando andar na linha, a gente aqui tentando fazer tudo direitinho, a gente aqui na igreja, e às vezes acontece cada coisa, e tem uma turma aí que, olha, Deus que me perdoe, e se dando bem. Ah, não podia, eu também não entendo não. Alguns de nós, irmãos, hoje, eu acho que a maioria de nós, cristãos que escutam essa parábola, não se sentem mais no lugar dos operários da última hora, agraciados pela generosidade do Pai, devedores de tanto, que só podem ter um coração cheio de gratidão. Eu acho que a maioria dos cristãos hoje nem percebe que tem nas mãos muito mais do que uma moeda de prata, tem uma vida nova, tem uma aliança com Deus, nem notam, porque estão olhando para as mãos dos outros, e às vezes nas mãos dos outros, o que tem lá parece até melhor do que o que tem nas minhas mãos. E eu fico com... eu sei que a maioria dos irmãos não gosta de usar a palavra inveja. A gente não tem inveja. Eu não sei que nome daria para colocar no lugar, né? Mas eu fico com um pouquinho de nada de inveja de quem está se dando bem. Eita ferro! Essa é a segunda maneira, é o segundo modo como a gente pode se comportar diante da generosidade de Deus. O primeiro modo é o modo dos operários da última hora. Eu vejo como eu sou agraciado. Eu vejo como Deus tem sido generoso comigo. Eu vejo como Deus tem me dado chances que eu não merecia. Eu poderia ter ficado esquecido, mas Ele lembrou de mim. E aí o meu coração se enche de gratidão. E eu dou tanto valor a isso que eu tenho nas mãos, que é muito mais que uma moeda de prata. Esse é o primeiro modo de lidar com a generosidade de Deus, sentir-se agraciado e tornar-se agradecido. O segundo modo, o outro jeito, é esse. Eu nem reparo como é valioso o que Deus me deu, porque eu não me sinto agraciado, eu não me sinto abençoado. Ao contrário, eu não entendo como é que Deus pode abençoar outros. Se eu estou fazendo tudo direitinho, se eu estou andando na linha, como é que os outros... E olha, tem gente que tem umas coisas... Ah, como eu queria... Ah, se eu tivesse naquele lugar... eu ia aproveitar muito mais... Eu ia fazer muito melhor... O segundo jeito de lidar com a generosidade de Deus... é não reconhecendo... que nós somos... abençoados... agraciados... mas ficando com inveja... com ciúme... da bênção que Deus dá a outros... ou pelo menos daquilo que Deus permite a outros... Desculpe, mas hoje o Evangelho não é para fazer cosquinha. Hoje é para pá. Né? Irmãos, vocês já repararam o perfil de quem não se sente abençoado? Vamos voltar para a passagem do Evangelho. Diz assim a Escritura: quando caiu uma moeda de prata nas mãos de cada um dos operários da primeira hora, ao invés de agradecer, porque era muito, eles resmungaram. Então, primeira característica, né, de perfil de um coração que não é reconhecido, que não se sente abençoado e que não é grato: resmungo. Se você anda resmungando muito, cuidado, você já está entrando no primeiro, né, no primeiro item do perfil. E Nada está bom, nada é o bastante. Tudo que tem nas minhas mãos eu não consigo reparar enquanto é bonito. O patrão disse a um dos empregados resmungões: toma o que é teu e vá embora feliz para casa. O resmungão, ele não toma posse do que é dele. Ele está tão chateado com o que ele não tem, que ele não é capaz de agarrar, de abraçar o que ele tem como um presente de Deus e fazer aquilo render, e fazer aquilo transbordar. O resmungão, ele não é movido pela bênção que tem, mas ele é detido pelas bênçãos que não tem, e que ele acha que devia ter, ele merecia. Depois, olha que coisa, o resmungão vai falar com o patrão, vai tirar satisfação com o patrão: patrão, o Senhor os igualou a nós. Para o ingrato, para aquele que não percebe o quanto é abençoado, o padrão é ele. Eles não merecem tanto quanto eu. Eles não fizeram tanto quanto eu. Eles não são tão fiéis quanto eu. O padrão é ele. Quem não percebe como é abençoado, normalmente é porque gira em torno do próprio umbigo. Eu sou o padrão. E os outros, eu vou medindo a partir desse padrão, que sou eu. E posso dizer uma coisa? A maioria das pessoas não é tão boa quanto eu. Vou contar uma coisa para você. O padrão de Deus não sou eu nem você. O padrão de Deus é Jesus Cristo. E diante desse padrão, nenhum de nós é bom. Nenhum. Nem eu, nem você, nem aquele irmão que está lá na rua agora, nem aquele que já está no bar bebendo, nem aquele que está na prisão. Diante desse padrão aqui, nenhum de nós é bom. E se o Pai nos tratasse segundo o padrão dele, que é a santidade do seu Filho, como ele é misericordioso, como ele é bom com a gente. É quando a gente não sabe o quanto a gente é abençoado, quando a gente ainda não entendeu que a gente tem um Salvador tão perfeito, tão santo, quando a gente ainda não entendeu que a gente não vive o que Paulo disse na leitura de hoje, viver à altura do Evangelho, enquanto a gente não entendeu que a gente ainda não vive à altura do Evangelho, a gente se impõe como padrão, e ninguém é bom o bastante. Como Deus pode igualar aquela pessoa a mim, dando a ela tantas coisas boas que eu não tenho? O padrão não sou eu. E diante desse padrão, que é a santidade de Jesus, eu tinha que cuidar mais da minha alma, porque há tanta coisa nela que ainda me separa dele. Há tanta coisa nela que não me deixa viver à altura dele. E ele se deu para mim. Ele é generoso e eu tão mesquinho. Eu não posso me dar como padrão. Eu não posso olhar para os meus irmãos como padrão. À sombra dessa cruz, irmãos, todos nós somos pecadores que precisam de perdão. Mesmo a pessoa que tem o hábito de mais se justificar e se considerar a mais justa, a mais injustiçada talvez pelos outros, também você, meu irmão querido, aos pés dessa cruz, precisa do mesmo perdão. Ele tem sido tão generoso com a gente, e nós não temos sido muito generosos com ele. Nós somos tão mesquinhos, vivemos uma vida guardando tanta coisa para nós e nos dando tão pouco a ele. Tudo é difícil para quando o assunto é ele. Até vir à missa é tão difícil. Se faz sol, é porque está sol. Se aparece uma nuvem no céu, é porque pode ser que chova. A gente é incapaz de desligar um botão de televisão por causa dele. A gente está vendo uma coisa que blasfema, uma coisa que ofende a pureza de Deus, E a gente é incapaz de dizer, vou desligar porque isso ofende o Senhor. Nós somos mesquinhos com Ele. Não podemos nos tomar como padrão de coisa alguma. Não seríamos cristãos se estivéssemos fazendo isso. Sabemos o quanto nós precisamos do perdão dEle, o quanto Ele é generoso com a gente e o quanto a gente precisa aprender a ser mais generoso para com Ele. Depois, aquele homem que vai reclamar com o patrão, escuta o patrão dizendo para ele: volta para casa, feliz, você tem tanto e você nem está vendo. É outra característica de quem não tem coração grato, né? Você tem tanto e nem está vendo. E aí o patrão diz: você está com inveja porque eu estou tratando bem os outros? Você não está feliz com o que eu dei a você, mas está infeliz com o que eu dei aos outros. Não age assim, teu coração vai azedar desse jeito. Irmãos, eu acho que depois de 2000 anos, a maneira como nós cristãos nos vemos nessa história mudou tanto, porque eu acho que nós somos bem menos cristãos do que há 2000 anos atrás. Eu não sei se eu vou me explicar bem uma segunda coisa. Alguma coisa existe de muito errado na vida de cristãos que invejam quem faz o mal. E eu acredito que muitos, talvez a maioria de nós, de vez em quando sintam isso. A gente liga a televisão e ouve falar de um caso de um político corrupto que rouba dinheiro da educação, que rouba dinheiro da saúde e que de repente, por conta disso, conseguiu estar agora num lugar muito bonito, num edifício muito bacana, num lugar muito chique. E aí, de repente, a Polícia Federal bate lá. Aí a gente vê no jornal ou na televisão, a polícia foi parar em tal lugar para tentar segurar lá um político para ver se tem alguma coisa escondida na casa dele. E pode ser que muitos cristãos vejam: pois é, olha só onde é que o cara mora. É assim. Quem faz o errado, ó, vai morar lá, não sei onde. E eu aqui tentando fazer o certo, ó, eu estou morando aqui no Meia, vê se pode. Né? Aqui, a vista da minha casa é o rio que corre aqui atrás, o famoso valão. Né? Vê se pode. E o cara lá fazendo tudo errado e mora lá naquele lugar e tal. Você está com inveja de quem faz o mal? Você luta pela mesma coisa que ele? Pode ser que você diga que não com a boca, mas o seu coração acabou de dizer que é. Irmãos, quando cristãos lutam pelas mesmas coisas que gente ímpia, corrupta, é sinal de que nós cristãos somos bem menos cristãos do que há 2000 anos atrás. Porque se a gente luta pela mesma coisa que eles, a gente espera a mesma recompensa deles. Então você tem todo o direito do mundo de ficar com raiva, inveja. Vai lá competir, tenta uma pouquinho você também. Mas não se chame mais de cristão, nunca mais. Agora, se você luta por outra recompensa, e o alvo da sua vida é outro, ainda que você não tenha o mesmo tipo de sucesso que alguém que faz esse tipo de coisa, não é por isso que você está lutando. Você está com outra coisa diante dos olhos. Você tem outro alvo. Você tem outra meta. Não há motivo algum para invejar a sorte de quem faz o mal. Eu sei que hoje em dia certas coisas não se falam muito, inclusive na igreja, não dá muito ibope. Mas, irmãos, o inferno não foi fechado não, viu? Ninguém fechou. Continua aberto. E a sorte de quem rouba o pão do seu irmão e se enche de fortuna com isso, a não ser que mude de vida, é o inferno. Eu não vejo motivo algum para invejar a sorte dos maus. Talvez nós cristãos hoje sejamos muito menos agradecidos. Não entendamos o quanto nós somos agraciados, abençoados, Porque não temos uma moeda de prata nas mãos, nós temos o sangue de Jesus que nos lavou. Talvez nós não entendamos essas coisas e nos tornamos pessoas resmungonas, que tiram satisfações com Deus, que invejam quem faz o mal e aparece na TV numa grande cobertura, por um único motivo: porque nós somos bem menos cristãos do que nós imaginávamos. Hoje o Senhor Jesus está falando para a gente sobre a generosidade de Deus. Deus permite que os homens caminhem nesse mundo como a liberdade deles os conduz. Agora, Deus tem reservado para aqueles que o amam uma salvação, uma vida eterna, uma vida de paz que começa aqui e dura na eternidade, que é muito mais do que uma moeda de prata. Só que só enxerga isso quem volta a viver como cristão, a pensar como cristão, a se ver como cristão. Eu estava perdido e o meu Pai, cheio de generosidade, colocou Jesus Cristo no meu caminho. Eu não tinha uma aliança com Deus e Jesus estendeu a mão para mim e me trouxe para perto dele. Eu era apenas um pecador entregue ao meu pecado, e um dia eu vi Jesus e vi a santidade dele, a beleza dele, e agora eu tenho um alvo maior na minha vida, e agora eu tenho uma inspiração maior na minha vida. Ele é o padrão, não mais eu com a minha mesquinharia. Ele e a sua generosidade são o padrão da minha vida agora. E por Ele é que eu luto, e pela recompensa que é Ele é que eu luto. E por Ele eu só posso ter gratidão e me sentir abençoado pela generosidade do Pai. Irmãos, hoje é dia da gente voltar para casa e fazer uma olhadinha bem profunda no coração da gente, para a gente tentar descobrir: meu coração é um coração grato ou um coração invejoso? Um coração de quem se sabe agraciado ou um coração de quem sempre tem a impressão de que foi deixado de lado e Deus é mais bondoso com outros do que comigo? Como está o meu coração? A dica que eu dou para você é: não responda essa pergunta muito rápido, viu? Hoje em dia, todo mundo tem a mania de fazer exames, e quando chega o laudo, a gente vai lá, não entende nada, né? Não é médico, não é nada. A gente vai lá, olha o laudo, tenta entender, e quando não entende, vai no Google para tentar ver se entendeu, né? Aí depois a gente vai no médico, o médico: não, é nada disso, é outra coisa, é por ali. Cuidado com impressões muito apressadas. Quando a gente vasculha o coração da gente, a gente também tem que fazer um vasculhar que só o Espírito Santo nos ajuda, para que a gente perceba de fato qual é o estado do nosso coração. Se você fizer uma avaliação muito rápida, jogar no Google: ah, está tudo bem aqui, eu sou maravilhoso. Mas, agora, calma, pede ao Espírito Santo: Senhor, vasculhe o meu coração junto comigo. E o Senhor, que sonda o meu coração melhor do que eu, revela se há ingratidão dentro de mim, se há inveja dentro de mim, se há ciúme dentro de mim, se eu perdi o alvo da minha vida cristã e agora parece que eu luto pelas mesmas coisas de quem não é cristão. Espírito Santo, se tiver que ajeitar alguma coisa aqui dentro, vamos ajeitar. Mas eu quero ter um coração livre, cheio de paz, cheio de motivos para agradecer, porque um coração invejoso, ciumento, ingrato, resmungão, eu já sei como é que é, e eu sei que é um coração adoecido. Eu quero viver essa vida renovada, curada, que Jesus me trouxe, e quero vivê-la cheio de gratidão. Que a gente possa hoje em casa, na nossa conversa com o Senhor, a sós com Ele, rever um pouquinho o coração da gente e escolher, diante da generosidade do Pai, uma dessas duas atitudes: o resmungo e a inveja, ou então reconhecer-se abençoado e encher-se de gratidão. Que o Espírito Santo ajude a gente, para que a gente possa fazer a escolha melhor e o nosso coração, renovado por Jesus, possa viver essa vida nova e pacífica que Ele conquistou para nós. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus.